Está no ar o podcast do Pompis. Conectados, estamos conectados. Que maravilha, que maravilha. O mundo é feito de pequenas maravilhas. E a maravilha de hoje é estarmos juntos fazendo mais uma reflexão. Eu e você. Você e eu. O Pompis pensando aqui e fazendo você pensar aí. E hoje o tema é muito interessante. Vamos falar sobre a Pompeia das Alturas. A Pompeia das Alturas. Mas o que será isso, hein? Lá vem o Pompis com mais uma narrativa. Oi, pessoal. Eu começo essa narrativa com mais uma história envolvendo a cidade de Pompeia. Mais uma história pela qual eu estava participando. Até porque são as minhas lembranças, são as minhas memórias da minha infância, da minha adolescência e da minha juventude em Pompeia. Como eu disse, eu vou fazer várias narrativas aqui, relembrando esses momentos. Mas por quê? Vocês acham que eu vivo só do passado? Negativo. Eu tenho uma outra percepção quando eu me volto para o passado, e em especial nas minhas memórias, nas minhas lembranças. Porque se a gente teve uma infância feliz, uma adolescência cheia de sonhos e uma juventude com grandes vontades, por que não relatar e relembrar? É um exercício que eu faço e que compartilho com vocês. E eu quero, nesse episódio, fazer vocês pensarem sobre a Pompeia da década de 1990. O momento que eu estava na minha adolescência. Eu pergunto para você, como que foi a sua adolescência? Você se recorda do momento das transformações do seu corpo? Daquelas situações em que o corpo recebia um monte de energias e que a gente precisava canalizá-las. Afinal, estava me transformando mentalmente e fisicamente. É isso que acontece com todos os adolescentes. Nós, lá em 1990, e os nossos filhos atualmente vão passar pela adolescência e vão ter os mesmos sentimentos, as mesmas transformações que nós. E eu sempre faço essa reflexão para não esquecer o adolescente que eu fui. Trabalhei com muitos adolescentes e hoje convivo com um adolescente, meu filho, tem 17 anos, e uma pré-adolescente, que é minha filha, com 10 anos. E aí, às vezes, eu me vejo muito presente em atitudes que eles têm. E isso me faz voltar ao meu passado, às minhas recordações. Bom, Estava falando para vocês que a minha ideia aqui era fazer um registro da Pompeia das alturas. E por que esse podcast titulado dessa forma, A Pompeia das Alturas? Em meados de 1990, eu estava naquela fase de fazer descobertas. E a coisa que eu buscava era a leitura, uma vez que eu não tinha tanta facilidade para sair de Pompeia e fazer viagens. Então, os livros me ofereciam essas viagens, mesmo que mentais, mas que favoreciam muito a minha imaginação. Tive grandes professores que me incentivaram à leitura. E eu, com um misto de curiosidade, observação e busca de descobertas, era figurinha conhecida na Biblioteca Municipal de Pompeia. E lá eu ia principalmente nas enciclopédias. Barça, Mirador, Tesouro da Juventude, ficava pesquisando quais eram os grandes feitos da humanidade. Em especial, as grandes construções. Dentro dessas construções do mundo, eu ficava pensando, estudando, lendo e imaginando. Como será que foram feitas as pirâmides do Egito? Com pedras que não estavam ao redor da área que foi construída? Com pedras que foram transportadas pesando mais de 50 toneladas cada rocha daquela. Ficava imaginando a muralha da China. Qual teria sido realmente o motivo da construção da muralha da China? Eu imaginava como seria possível construir a ponte Rio-Niterói unindo duas cidades por meio de uma ponte. E quando eu li sobre a usina de Itaipu, que teve mais de 100 fábricas de gelo na construção da usina, essas coisas me interessavam demais e me despertavam para pensar em Pompeia e relacionar o que tinha em Pompeia e o que tinha no mundo. Era meu pensamento de adolescente. E eu sempre imaginava as obras de Pompeia, as grandes obras de Pompeia. Pegava minha bicicleta e passeava pela cidade. E o primeiro lugar que eu encontrei como uma grande construção é no ponto central da cidade, a Igreja Matriz. Chegava na praça, sentava no banco e ficava olhando aquela torre. Como que eles teriam construído essa igreja? Quem teria tido a ideia de colocar o relógio que tocava de 15 em 15 minutos? Quem decidiu colocar os sinos? E como foi a escolha de cada sino? Eu lembro que uma vez tinha uma pessoa fazendo uma manutenção do relógio, e a pessoa ficou lá em cima e eu aqui embaixo ficava imaginando, né? A altura dele em relação ao relógio. E o que eu mais pensava era que chance que ele estava tendo de olhar Pompeia por cima. Até onde a visão dele chegaria. E claro, pensando nisso, na altura das construções, eu não tinha como não pegar mais uma vez meu veículo de transporte, a minha bicicleta, e ir ali na caixa d'água do SAI. Parava a bicicleta e ficava imaginando quando tinha sido feito aquela caixa d'água. Quantos litros de água deveria ter ali? Será que alguém um dia teve a chance de dar um mergulho ali dentro? Quantas pessoas participaram da construção da caixa d'água central de Pompeia? E o mais engraçado, às vezes eu ficava tentando contar os degraus para subir até no topo. E mais uma vez, tentava imaginar aonde aquela ideia de poder enxergar a distância. Quem subisse na caixa d'água, o que poderia enxergar lá de cima? É engraçado isso. A gente fica imaginando essas coisas e eu me senti assim muito, muito interessado na construção dessas obras em Pompeia. Outro lugar que eu visitava com frequência era lá no recém-construído Jardim São Luís. Passava lá, ainda a rua não era nem asfaltada. Ia lá na torre da antiga Telesp. Pegava a bicicleta, chegava, parava a bicicleta, sentava no banco e ficava imaginando como seria possível, primeiro, invadir aquela torre. Segundo, subir na torre até lá em cima. E terceiro, qual era a função dela? Como era possível as transmissões serem feitas pelo ar? E foi muito interessante quando eu aprendi isso na escola. Aprendi no colegial como eram transmitidas as ondas sonoras. E eu ficava embasbacado com aquela construção, a altura daquela construção. E que vontade de subir no topo da torre da antiga Telesp. E falando em lugar para se estudar e aprender, eu estava estudando no SENE quando foi feito o prédio residencial ali ao lado do Cultura e Liberdade. Ficava imaginando os pedreiros, ficava imaginando a chance que eles estavam tendo e se eles estavam aproveitando a oportunidade de conhecer e se sentir privilegiados da visão que eles estavam tendo, não é mesmo? Olhar lá de cima por uma Pompeia. E foi engraçado, porque eu fui algumas vezes conversar com o vigilante, tentar fazer a amizade, para ver se o vigia deixava eu subir para conhecer lá de cima o prédio, olhar pela janela de um apartamento, para ver como que, o que eu conseguiria ver de Pompeia das alturas. Bom, e hoje, 2020, volto para Pompeia e descubro que Pompeia também tem um prédio novo aqui na região central e aqui perto do Grupão. E isso consolidou uma teoria que eu tinha, mas que ainda até hoje não consigo explicação. Por que será que os grandes prédios, por que será que Pompeia das alturas, todas as grandes obras altas de Pompeia estão próximas de uma escola? Caixa d'água central de Pompeia está ao lado da escola 17 de setembro, do grupinho. Torre da antiga Telespe está ao lado da antiga Fundação Tecnológica Suji Nishimura. E hoje, Fundação Suji Nishimura. O primeiro prédio residencial de Pompeia, ao lado da Escola Cultura e Liberdade. E o novo residencial, novo prédio de Pompeia, está a uma quadra do grupão. Então, eu acho que essas situações só me faz voltar ao meu passado e lembrar que eu vivi e tive essa adolescência, essa juventude, essa infância muito feliz e muito cheio de realizações em Pompeia. Eu sugiro para que você, quando tiver um tempo aí, pensar na sua época da infância, de quando você era criança, de quando você era jovem, de quando você era adolescente, e buscar os grandes momentos da sua vida, os seus momentos de descobertas e como você convivia com essas descobertas. Eu acredito que você vai ter inúmeras histórias para contar. Primeiro, para você mesmo. E segundo, para quem quiser trocar uma ideia contigo. É uma forma de se concretizar aquilo que eu acredito. O que nós valorizamos, não devemos esquecer. Diga não ao esquecimento. Diga não à falta de memória. Valorize sua vida. Valorize as histórias da sua vida. Valorize seus momentos. Recordar é viver. E viva com muita intensidade. Até o próximo episódio. Grande abraço do Pompis. Valeu. Tchau, tchau.